o turismo ou ainda em locais precários de restauração e em várias zonas do nosso país. E onde está a identificação e a regularização destas situações? Na análise que fazemos ao Plano de Recuperação e Resiliência e também nas discussões sobre a agricultura intensiva, o Governo remete a resposta a estes problemas habitacionais para o alojamento temporário urgente. E o que eu gostava que o Governo me esclarecesse aqui hoje é como é que pretende responder aos 123 mil imigrantes que identifica com apenas 2 mil alojamentos locais temporários. Alojamentos temporários. Não considera o Governo que estas pessoas que trabalham em Portugal devem ter habitação permanente em Portugal? Não considera que os trabalhadores da agricultura, das pescas ou até das plataformas, da restauração, do turismo não devem ter habitação decente por serem trabalhadores sazonais? Nesta economia que salta, exatamente, de sazonalidade em sazonalidade, de precariedade em precariedade no nosso país. Senhores Secretários de Estado, este não é um problema de alojamento temporário urgente, é um problema habitacional de resposta digna a quem trabalha no nosso país, a toda a gente que trabalha no nosso país. E esconder mais de 150 mil necessidades habitacionais que têm de ter a resposta pública nos programas habitacionais, alocá-los na urgência e na temporalidade é uma irresponsabilidade. E eu pergunto, como é que estas pessoas não estão identificadas no levantamento do Iru de 2017? Como é que estas pessoas continuam a não poder fazer parte dos programas habitacionais existentes? Como é possível que se permita a cobrança de valores exorbitantes por autênticos tugúrios? Como é que ainda não se procedeu à posse administrativa dos espaços que respondem habitacionalmente sem qualquer condição para o fazer? São cobradas rendas e estes espaços não deveriam estar a ser utilizados por estas rendas. Há muito que se pode fazer, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, as regras e as fórmulas é que não podem ser as mesmas e a habitação tem mesmo, mas tem mesmo de ser uma prioridade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, ficámos aqui a saber que para o Governo e mesmo para a bancada do PS, uma depuradora nem vê-la. Mas nós percebemos porquê. É que o Sr. Ministro não quer responder ao problema de fundo, um dos problemas principais, que é o zonamento. De facto, não faz falta uma depuradora se não tivermos zonas B. Se não tivermos zonas B, que é as únicas que podem ir para a depuradora, para que é uma depuradora? Por isso é que temos que ter este problema resolvido, Sr. Ministro. Temos que identificar e em detalhe quais são as zonas B e que permitem que utilizar na depuração e valorizar por essa via esta produção. Esta resposta é fundamental e é por isso que o PCP entregou a semana passada, que está na especialidade na Comissão de Agricultura e Mar, um projeto pela valorização e dignificação das condições dos mariscadores do Tejo. Porque é preciso, e quero responder também ao senhor, aliás, questionar o senhor Secretário de Estado Miguel Cabrita. É possível legalizar e corrigir, ou melhor, regularizar e possível as condições dos trabalhadores. Nós temos, senhores deputados, um elemento decisivo, fundamental em Portugal, que é a Doca Pesca. Nós temos que colocar esta produção na Doca Pesca. A Doca Pesca é a garantia da qualidade do produto, da qualidade fitossanitária do produto na cadeia alimentar. É a garantia da regulação também daquilo que é o preço do pescado. E neste caso do marisco, se o marisco, se os bivalves entrarem na Doca Pesca, e nós queremos é que eles voltem a entrar na Doca Pesca e permita que seja por essa via regularizada a situação dos trabalhadores. É possível fazê-lo por essa via, Sr. Secretário de Estado. Mas quero lhe dizer, o caminho não é o da limitação, o caminho não é o do impedimento e da proibição. O caminho é o de resolver os problemas, e nomeadamente através do licenciamento. Já lhe disse, Sr. Ministro, que é importante resolver estes problemas. A questão da depuradora, Sr. Ministro, eu quero lhe perguntar sinceramente. O Sr. Ministro entende que é o IPMA quem tem melhores condições para construir esta depuradora? Então a Doca Pesca, que tem responsabilidade sobre as infraestruturas nos portos nacionais, abdica aqui das condições extraordinárias que tem para gerir esta infraestrutura, com todas as vantagens que isso teria para realizar esta articulação em termos do que é o tratamento destes produtos. E agora, relativamente a uma coisa muito importante, que é o Porto da Trafaria, Sr. Ministro. Porto da Trafaria, de Trafaria, tem o nome e a localização. é que o estuário do Tejo, que serve um terço, 30% da população nacional, não tem um único porto de pesca. E o Porto da Trafaria é a solução para responder às necessidades da pesca e pescado de grande valor. Falo de corvina, falo de cação, pescado que importa ter um porto onde descarregar para abastecer a capital do país e a área metropolitana de Lisboa. E não ter que ir a Sesimbra ou a Setúbal, o pescado fazer mais 4 horas com todos os impactos ambientais e prejudicando aquilo que é o rendimento dos pescadores. Por isso, o Porto de Pesca da Trafaria importa que hoje possamos refletir sobre o projeto, o antigo projeto, o projeto de 2012, se ainda serve ou não serve para a atual condições da pesca. Nós em Pedrouços tínhamos mais de 400 pescadores, 400 embarcações, não é pescadores, 400 embarcações que saíram de Pedrouços e que ficaram sem esta proteção, ficaram sem um porto de pesca. Nós temos que olhar a realidade da pesca, é local e costeira. Não é pesca de longa distância. Não queremos portos com grandes armazéns. Queremos é portos que respondam à realidade nacional e à realidade da nossa pesca. E desta pesca do estuário do Tejo que é importante preservar e manter. Por isso é importante a construção...
Peço conclua, Sr. Deputado.
Concluo dizendo, Sr. Ministro, o PCP colocou no orçamento do Estado que fosse transferida uma verba de 500 mil euros para iniciar este projeto, rever o projeto e iniciar a construção do Porto da Trafaria, que é fundamental e decisiva para a atividade pescatória no Tejo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, foram identificados um conjunto vasto, portanto, de problemas, tanto creio que por quase todas as bancadas aqui presentes, desde os dramas económico-sociais de muitas famílias, as questões laborais, questões ambientais, questões de saúde pública, criminalidade organizada. Sr. Ministro, foram muito poucas as respostas que foram dadas por parte do Sr. Ministro e por parte dos seus Secretários de Estado e não ouvimos uma única palavra por parte do Governo sobre também as questões ambientais. E no que toca às questões ambientais, Sr. Ministro, a amêijoa endémica já se encontra, de facto, uma fase no estuário do Tejo em quase extinção. É uma realidade, o que vai colocar em causa todos os ecossistemas no estuário do Tejo. A amêijoa japonesa, que se trata da espécie invasora, ou seja, endémica, e que tem colocado em causa a sustentabilidade ambiental e os recursos marinhos e a preservação dos ecossistemas no Rio Tejo, daí, Sr. Ministro, não ouvimos uma única palavra o que pensa o Governo ou qual é que é a estratégia do Governo para a preservação das espécies ou que irá o Governo para resolver este problema ambiental. É urgente, Sr. Ministro, reforçar também a fiscalização. Que meios dispõe ou os recursos são muito poucos aqueles que a Polícia Marítima de facto tem ao seu dispor para uma vasta área tão significativa, os meios são mesmo muito, muito escassos. Daí também as declarações do seu capitão do Porto de Lisboa dizer que a situação está de facto incontrolável. Qual a articulação que existe também, Sr. Ministro, entre todas as autoridades competentes, Polícia Marítima, ACT, a GNR, a ASAI, CEF? Há pouco ouvimos o Sr. Secretário de Estado a falar no CEF, como é que irá combater o CEF, a criminalidade, que é a entidade que tem mais competência técnica, mais especificidade em lidar com as situações da criminalidade, portanto, organizada e das máfias, se o Governo pretende ou está em processo de desmantelar o CEF, Sr. Secretário de Estado. Pergunto ainda qual a articulação, portanto, que tem existido com os municípios e com as freguesias das zonas afetadas. O município de Alcochete, Sr. Ministro, tem alertado diversas vezes as autoridades para a situação, mas apesar de todas as tentativas, de todos os alertas que tanto têm feito, no fim acabam por ficar a falar sozinhos, sem qualquer tipo de resposta e sem poder fazer nada. O que existe, Sr. Ministro, é que haja uma atuação firme por parte do Governo, com vista à resolução do problema ambiental, com vista à resolução do problema social, com vista à resolução do problema económico e dar meios, sim, eficazes às autoridades para que possam atuar. Diariamente, Sr. Ministro, entram, ou nas freguesias de Alcochete e do Samoco, entram milhares de pessoas, todos os dias, para desenvolver, portanto, uma atividade sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo, portanto, de segurança, sem qualquer tipo, portanto, de regulamentação. Daí, Sr. Ministro, perguntar e concluindo, existe, de facto, que o Governo resolva o problema, que atue coordenado entre os vários Ministérios, entre as várias Secretarias de Estado, uma vez que este problema afeta vários Ministérios e várias Secretarias de Estado. Tem que haver uma atuação concertada e firme e que resolva, de facto, os problemas. Muito pouco
peço se ouviu falar deputado.
Aqui, e concluo já, Sra. Presidente, e concluo já, muito pouco se viu aqui por parte do Governo de respostas com vista à resolução de um conjunto vasto de problemas que urgem ser resolvidos. Disse.
Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Nelson de Silva, do Grupo Parlamentar do PAN. Faz favor.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Como ficou claro ao longo da discussão de hoje, as atividades decorrentes da apanha de bivalves no estuário do Tejo estão revestidas de ilegalidade do início ao fim. Ficámos a saber que, pelos vistos, tal como em Odmira, toda a gente sabia desta situação e, tal como Odmira, ações de resolução deste problema, bola, zero. Aquela zona do estuário do Tejo está classificada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera como classe sanitária C, o que significa que os bivalves só podem ser usados para transformação em unidade industrial. Sabemos também que estes bivalves estão contaminados com índices elevados de E. coli, que podem provocar intoxicação diarreica, fora os metais e metaloides tóxicos acumulados, como zinco, chumbo, arsénio, mercúrio e níquel, presentes por décadas de exploração industrial nas margens do estuário. Um estudo do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro e do Mar, dedicado unicamente à análise da contaminação da ameijoa japónica do Tejo por metais e metaloides, apurou que a ingestão destes bivalves pode constituir um grave risco para a saúde. Apesar do anterior governo, através da então Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, ter anunciado a criação da primeira central de depósito, transposição e valorização de bivalves do país, na antiga central da EDP no Lavradio, para possibilitar a comercialização dos recursos do Tejo em condições de salubridade, nada foi feito. Continua-se a dizer que está planeado. Também no Orçamento de Estado para 2021, o Governo prevê a transferência de 500 mil euros para o IPMA para cooperação interinstitucional visando a regularização da atividade da apanha de bivalves no estuário do Tejo e a valorização deste recurso das comunidades ribeirinhas. Importa, contudo, referir que o problema é anterior. Não é apenas adequar os bivalves para consumo humano, mas adequar o estuário do Tejo e erradicar a poluição e contaminação das suas águas. Tudo o que seja feito, que não comece por aqui, é um mero paliativo. Existe um plano estrutural para a recuperação de espécies e habitats, bem como a erradicação da poluição e contaminação das águas e sedimentos do estuário? Que ações de fiscalização são feitas para efetivamente combater todos os abusos e exploração laboral, condições habitacionais e os problemas ambientais associados à apanha de bivalves no Tejo? Ao longo dos anos, os sucessivos governos mostraram-se incapazes de resolver os problemas graves sociais, sanitários e ambientais destas atividades. Este governo não tem sido exceção. Até quando? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar dos Verdes.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom, ainda bem que não é o Sr. Deputado André Ventura quem define os agendamentos dos outros, porque senão este debate não teria lugar. Mas o Sr. Deputado é assim mesmo, não há remédio. Tem outros planos de vir para aqui falar de outros assuntos importantes, mas ainda ontem discutimos um assunto da maior importância, que aliás foi referido pelo Sr. Deputado, e o Sr. Deputado sumiu ou não chegou a aparecer, ninguém o viu, e agora vem para aqui falar de vergonha. Ao Sr. Deputado, com toda a sinceridade, não sei o que lhe diga. Senhor Ministro, é verdade que as autoridades têm levado a cabo diversas operações direcionadas com a apanha e com a comercialização ilegais de bivalves no estuário do Tejo, e também sabemos que nesse contexto foram desmanteladas redes de tráfico de ameijoa, recolhidos indícios de associações criminosas, fraude fiscal, branqueamento de capitais e até tráfico de seres humanos e auxílio à imigração ilegal. Sucede que ainda assim os problemas continuam, uma vez que a apanha de bivalves e a sua comercialização continuam sem ser regularizados pelo Governo. Ou seja, não existe um plano anual com uma abordagem integrada da gestão de recursos que estabeleça o universo de licenças a atribuir face aos recursos disponíveis e que regulamente toda a cadeia de comercialização. E esse é o principal problema que, por arrasto, promove a insustentabilidade dos recursos marinhos e dos ecossistemas e perpetua todas as situações de abuso.